Surgiu uma polêmica acerca de um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que dava início a estudos de concessões e parcerias público-privadas em unidades básicas de saúde do SUS. Conforme o texto, a intenção era analisar alternativas de parceria com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Causou frisson em parcela significativa da opinião pública. A leitura que se fez foi de que estava sendo aberto o caminho para a privatização do SUS. Diante da reação negativa, o decreto acabou sendo revogado. Nós convidamos para participar aqui do programa Bom Dia Cidade o advogado Bernardo Pacheco dos Santos Ferreira da Silva para nos falar a respeito deste assunto. Até porque publicou em sua página no Facebook uma manifestação que julgamos bastante interessante, o que motivou até o convite para que viesse participar aqui do nosso programa. Doutor Bernardo, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar Fagundes, bom dia, ouvintes da Lagoa FM, um prazer enorme estar aqui. Para tentar dar esta singela colaboração, então, para tentar fazer esse esclarecimento para a população em geral, desse assunto delicado aí que tomou proporções aí grandiosas, né, e que causou esse frisson, como o colega fala aí, né, nas redes sociais. Então, eu venho aqui trazer uma pequena explanação, trazer minha opinião sobre isso e também a questão jurídica, né, para esclarecer para a população em geral a questão jurídica envolvendo esse assunto, para tentar apaziguar os ânimos ou acalmar ou ajudar com que as pessoas tenham a real compreensão sobre o que houve e o que se buscou com esse decreto.
Verdade. Não, e mesmo que tenha sido revogado, doutor Bernardo, é importante a gente esclarecer alguns aspectos dessa questão, até para alertar os nossos ouvintes.
Exatamente. Ademar, para que a gente entenda qual era o espírito do decreto, é preciso que a gente tenha a real compreensão da situação fática. Por que que houve a elaboração e a publicação desse decreto? Ademar Fagundes, para te ter uma ideia, tá? Nós temos atualmente mais de 4 mil unidades básicas de saúde, chamadas UBSs, inacabadas.
Desperdício do dinheiro público.
Tá? Mais 168 unidades de pronto atendimento também inacabadas. E quando eu falo inacabadas, ou o prédio inacabado, ou até em situações que o prédio está acabado, mas não tem a estrutura física interna para operacionalizar essas UBSs ou essas UPAs. Né? Como você bem sabe, a gente vive um momento delicado da economia mundial. Não se trata de Brasil. Né? Essa pandemia gerou uma recessão econômica em todos os países no mundo. O Brasil vinha saindo de uma recessão interna, né? Então sabe-se que não tem o Estado, né? Leia-se União, Estados e Municípios, não tem condições financeiras e econômicas de arcar com a conclusão disso. Então, em razão disso, né? Com esse viés liberal que o nosso ministro da Economia tem, Paulo Guedes, buscou-se então lançar um decreto para buscar um estudo de viabilização da parceria público-privada. O que significa isso, Ademar? Significa a privatização do SUS? Não. Friso, não. Em letras garrafais. É buscar um estudo de viabilização de que haja uma parceria entre o público e empresas privadas, que não necessariamente significam empresas que visam lucro, para que, em comunhão de esforços, consigam acabar essas UPAs, essas UBSs, e consigam operacionalizar essas UPAs e essas UBSs. Esse foi o espírito do decreto. Em momento algum, se as pessoas tiverem um minuto do seu tempo de ler os termos do decreto 10.530, fala-se em privatização do SUS. Tá? Então, o que eu quero frisar, Ademar Fagundes, e aos ouvintes, é que em momento algum visou-se ou ventilou-se a possibilidade de privatização do SUS. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu.
Porque esse, vamos dizer assim, ou essa é uma das maiores conquistas, aí, especialmente da classe menos favorecida, não é mesmo, doutor Bernardo? Porque o SUS, aliás, não só a classe menos favorecida, até as pessoas aí de um certo poder aquisitivo têm se utilizado do SUS. Em várias situações, o SUS é o único instrumento capaz de satisfazer as necessidades das pessoas.
Ademar Fagundes, eu tive o privilégio, né, nessa minha curta história de vida aí, de ter vários amigos, conviver diariamente com pessoas que ou estavam cursando medicina, ou são médicos formados, enfim, pessoas que atuam na área da saúde, né? E não foi de um nem de dois que eu ouvi que o Sistema Único de Saúde brasileiro, no papel, é fantástico.
É o melhor plano que tem.
Do mundo! Do mundo! Países de primeiro mundo vêm buscar saber, conhecer como é que é o sistema SUS para implantar nesses países. Daí você vai me dizer, bah, Bernardo, mas e daí como é que você me explica filas para atendimento, esse horror? Aí é uma questão de gestão.
De gestão.
De gestão. A gente sabe que a gente, desde o descobrimento do Brasil, a gente vive num país onde a corrupção é inata.
Exato.
Né? Então, infelizmente, em razão disso, é que o dinheiro não chega aonde precisa chegar. E aí acaba que este SUS, esse Sistema Único de Saúde, que era para ser espetacular, para atender todos, ele acaba ficando capenga, digamos assim, em razão da corrupção que é instaurada.
Exato.
Em nosso país. É isso que acaba prejudicando, né? E juridicamente falando, agora caindo mais na parte que eu falo, o que gerou essa minha indignação e eu ter postado Ademar Fagundes foi o fato de eu perceber assim, ó, pessoas esclarecidas, digamos assim. Pessoas com terceiro grau completo, operadores do direito, alguns médicos postando, salvem o SUS, a privatização do SUS. E não se deram ao trabalho de ler o que dizia o decreto. E acabavam que começaram a replicar essa notícia da privatização, sabe? Isso é que me preocupou, isso é que gerou a minha indignação.
Aí o detalhe importante, só para colaborar, a notícia ruim é que nem rastilho de pólvora.
Exatamente. E aí, aqui nós, esclarecendo para a questão jurídica, um decreto, Ademar Fagundes, é uma espécie normativa. Tá? Nós temos uma hierarquia, temos a Constituição, né, a norma constitucional, e temos normas infraconstitucionais, lei complementar, legislações ordinárias, temos portarias, regulamentos, decretos, enfim, temos inúmeros tipos de normativas, digamos assim. Né? O SUS, tá? Ou melhor, a saúde, ele é um direito social previsto na Constituição no artigo 6º. Se os ouvintes lerem o que diz o artigo 6º da Constituição, verão lá que são direitos sociais, saúde, transporte, lazer, enfim. É um direito assegurado na Constituição. Eu tomei a liberdade aqui de trazer a Constituição, sim, Ademar Fagundes. No artigo 196 da Constituição Federal, diz o seguinte, ó: a saúde é direito de todos, é dever do Estado. Tá? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o artigo 196 é bem claro, é obrigação do Estado prestar a saúde para os cidadãos brasileiros. Né? Logo adiante ali, Ademar Fagundes, se nós vermos o que está disposto no artigo 197, olha só. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos de sua lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. E continua. Ou seja, Ademar Fagundes, é óbvio que num país de proporções continentais como o Brasil, nem sempre o Estado vai conseguir controlar tudo, ou seja, dar a devida assistência para tudo, em todos os assuntos. Então, a própria Constituição Federal, ela prevê esta possibilidade de parcerias. Ou seja, se o Estado não pode, então o privado pode, através de uma concessão, de um contrato. E tem leis, as PPIs e as PPEs, se eu não me engano, que prevêem essa regulamentação de concessão. Vou te dar um exemplo, por exemplo, Ademar Fagundes. Quando uma pessoa, um cidadão, precisa de uma medicação hoje, e essa medicação ela não é fornecida pelo Estado, nas farmácias populares, enfim, ingressa-se com uma ação de medicamentos. O que acontece? O juiz vai dizer, o Estado tem que dar a medicação. Ah, o Estado não tem a medicação, então o Estado tem que dar o dinheiro, meios econômicos, para que o cidadão pegue o medicamento. Sabe? Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, é uma filantropia, é privado. As pessoas são atendidas pelo SUS. Entendeu? Santas Casas, Caxias do Sul, Porto Alegre, qualquer Santa Casa são privadas. E as pessoas são atendidas pelo SUS. Eu fico meio receoso de falar em Lagoa porque eu não sei como está a situação atualmente. Mas, por exemplo, quando tinha a fundação aqui, a fundação não é pública, ela é uma fundação privada.
Não, e tem a fundação.
As pessoas são atendidas pelo SUS. Ou seja, no nosso cotidiano já existe essa parceria público-privada. Entendeu? Só que as pessoas não enxergam. Ou muitas não querem enxergar. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, assim, ó, por isso que me causa indignação, por isso que me motivou a escrever aquilo que eu postei, né? É isso, sabe? As pessoas têm que se preocupar antes de postar ou antes de replicar qualquer tipo de notícia. Vamos buscar informação. Vamos buscar informação. A gente vive hoje num mundo é muito fácil tu conseguir informação. Então, fala sobre um decreto de privatização. Pô, vou lá ler o que diz esse decreto.
Na íntegra.
Na íntegra. É um artigo e um parágrafo. Entende? Depois, ali, é a privatização mesmo. Beleza. Senta o pau. Fica no todo o teu direito. Agora, não sai replicando coisa fácil. Não sai fake news, né?
Famoso fake news.
Famoso fake news, né? Isso é o que me preocupa, sabe? Sinceramente. Continuando, até para encerrar a questão da parte, digamos, jurídica da coisa, no artigo 199 lá da Constituição diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, pode ter hospitais privados, eles podem operar sistema de saúde. E no parágrafo 1º diz assim, ó, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Ou seja, a nossa Constituição, Ademar Fagundes, ela regulamenta, ela prevê essa possibilidade de parcerias público-privadas. Tá? E mesmo que a ideia fosse a privatização, mesmo que a ideia fosse de fato isso, que não é, friso, não é, nunca foi, não se poderia manejar isso mediante um decreto, porque é letra constitucional. E uma Constituição, Ademar Fagundes, só se muda com uma emenda constitucional e não com um decreto presidencial. Então é preciso que as pessoas tenham essa real compreensão do que aconteceu. sabe? Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, Ademar Fagundes, com essa repercussão negativa que teve esse decreto, de modernizar essas UPAs, essas UBSs. Perdeu-se, os brasileiros perderam, o SUS perdeu. Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência que muitas vezes a parceria público-privada ela é necessária. Ou melhor, ela possibilitaria que o serviço chegasse de uma maneira mais eficaz àquele que necessita. Quem são eles? Os cidadãos. E, via de regra, aqueles que não têm condições financeiras. Porque a gente bem sabe que os artistas que ficaram postando coisinhas aí, salvem o SUS, salvem o SUS, quando precisam, eles não vão para a fila do SUS. Eles vão para o Sírio-Libanês, eles vão para o Albert Einstein. Eles têm os melhores planos e convênios privados possíveis. Entende? Só que são as primeiras pessoas que vão lá e divulgam essas coisas de uma maneira, digamos, irresponsável. E, obviamente, que quem vê um ídolo, né, uma pessoa de conhecimento, aí, digamos assim, postar um negócio desse, vai lá e replica. E aí causa esse burburinho que neste caso especificamente gerou um prejuízo para quem? Para a ponta. Para aquele que realmente precisa de utilizar o SUS. Isso que me causa indignação, Ademar Fagundes.
Por isso a importância desse esclarecimento. Mesmo que o decreto tenha sido revogado, é importante esse esclarecimento. Até para avivar as pessoas no sentido de se deterem assim, de uma forma mais apurada em questões como essa.
Sim. É uma questão cultural, né, Ademar? Se nós pegarmos a história aí, tu pega o positivismo de Conte, que era intervencionismo do Estado, né? Pega Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, que foram os, digamos, os padrinhos de Getúlio Vargas. Aí tem esse intervencionismo do Estado inerente no sangue, né? E nós, brasileiros, crescemos nesta cultura de intervenção do Estado. Estatais, né? E o Paulo Guedes, ele vem de uma escola de Chicago, que talvez seja a escola mais liberal de economia que existe, né? E para nós, brasileiros, que somos acostumados com essa questão de intervenção do Estado, de depender do Estado, muitas vezes a gente não compreende essa questão liberal da economia, né? Ou se assusta, fala a palavra privatização, se assusta, né? Mas um exemplo clássico de privatização que deu muito certo no Brasil foram a telefonia. Se hoje todo mundo anda aí com iPhone, com 3G, 4G, com internet na palma da mão, enfim, com livre concorrência entre as empresas, isso foi em decorrência da privatização. Então, nem sempre a privatização é algo ruim, nem sempre o liberalismo econômico, a livre concorrência de mercado é algo ruim. É uma coisa que tem que ser observado com bons olhos, mas nem sempre é ruim. Entende? Só que friso, em momento algum, desejou-se, né? Até utilizando as palavras do Paulo Guedes, ele disse: a privatização do SUS é inconcebível. É inconcebível. Então, tu vê que esses nossos governantes, eles tiveram uma boa intenção, né? Concluir essas obras inacabadas. Como que a gente faz isso? Vamos fazer um decreto, fazendo um projeto piloto, liberando estudos de viabilização disso aí. Termina-se essas UBSs, terminam-se essas UPAs, e aí a gente dá, de repente, para uma entidade filantrópica operar, e a União paga para o atendimento da população. Essa era a intenção. Até porque, Ademar, como eu falei antes, não se pode mudar ou privatizar o SUS primeiro por decreto, primeiro por uma impossibilidade jurídica. Não se pode mudar a Constituição por um decreto. E segunda coisa, que é impossível você privatizar o SUS, porque o SUS é um sistema. Tu entende? Ele não é palpável, ele é um sistema organizacional. Então, como é que você vai... Olha, Eu falo isso com muito receio, mas eu acho que o SUS sequer tem CNPJ. Então não tem como privatizar. O Sistema Único de Saúde é um sistema administrativo organizacional. Ele não é uma autarquia, por exemplo, que nem a CRT, a OACE, enfim, foram privatizadas. Então, mais esse detalhe ainda que inviabiliza digamos, deixa por terra essa tese de privatização do SUS. Ela é impossível.
Importante esse esclarecimento. Obrigado, doutor Bernardo. Muito importante tudo aquilo que colocou aqui em cima desta questão polêmica.
Eu agradeço a Ademar Fagundes pela possibilidade de poder fazer esses esclarecimentos. E venho aqui pedir para a população em geral, sobretudo para aquelas pessoas que utilizam-se das redes sociais para expor a sua opinião política, enfim, tenham cuidado. Usem, são ferramentas de vocês, a liberdade de expressão de cada um, beleza. Mas tenham cuidado. Vão buscar, faço um apelo para os cidadãos. Tenham cuidado, vão buscar informação, sabe? Vão, antes de postar ou replicar uma postagem, vão ver se isso é, de fato é verdade. Vão ver o que diz. Depois, se concordar ou discordar, tem todo o direito de publicar. Mas tomem esse cuidado. Tomem esse cuidado. Porque as mídias sociais são uma ferramenta extraordinária. Extraordinária. Vide o nosso presidente da República. Ele se elegeu praticamente em cima das plataformas digitais.
Sociais, né? Digitais.
Então, só que ela deve ser usada com responsabilidade. Responsabilidade, acima de tudo. Bom senso e coerência. Então fica aqui meu agradecimento, Ademar, pelo espaço. Espero ter podido contribuir para esclarecer aí para os ouvintes da Lagoa FM essa questão da suposta privatização do SUS, que nunca existiu, né? E o meu lamento por nós termos perdido essa oportunidade, talvez, se não única, mas talvez é muito particular, de tentar melhorar o assunto saúde no Brasil.
Está então uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do advogado Bernardo Pacheco dos Santos Ferreira da Silva.